mais emoção com essa letra, né? Vocês sabem qual o maior desejo de Deus nesta manhã? Alguém faz ideia qual o desejo de Deus para esta manhã? Com certeza tem várias coisas, mas se a gente pensar na missão maior de Deus, o que ele desejaria que acontecesse aqui nesta manhã? Que alguém aceitasse o Senhor Jesus? Vocês concordam comigo? Não seria uma alegria tremenda, imensa, se a palavra de Deus nos disse que a vida vale mais do que esse mundo todo? Se Deus veio em carne para salvar, é porque Ele anseia que pessoas, como aqueles nossos irmãos que vieram à frente, digam: Deus, eu quero a salvação. Se você concorda, a gente vê que aquele que anda com o Senhor, ele tem o gosto de Deus, sonha os sonhos de Deus, enfim, anda, esqueci a letra aí. Se esse é um projeto de Deus salvar, se você é de Deus, também deve desejar isso. Então você que já é, ore agora, fala: Deus, nos agracia colhendo um fruto nesta manhã, não porque essa igreja é melhor, porque a gente é melhor, mas porque Cristo é maravilhoso, mas é gostoso quando a gente vivencia isso. Você gostaria de ver alguém nesta manhã se entregando a Cristo, verdadeiramente? Então ore aí e fala: Deus, trabalha nos corações, é obra tua, mas quem sabe aí a gente tem a alegria de colher um fruto nesta manhã. Ao lado de quem você tem andado? Ao lado de quem você tem andado? Queria olhar rapidamente nesta manhã com vocês para Deus, algumas atitudes de Deus, e olhar para o homem, e também as suas atitudes, as suas reações. E para isso nós vamos olhar lá no começo desse nosso universo, onde a gente tem, na palavra de Deus, a informação de que no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois continua o texto que a terra era sem forma e vazia. Então a primeira coisa importante para a gente olhar para esse nosso Deus é que quando ainda não existia nada, ele existia. Ele nunca foi criado, ele nunca teve início, ele sempre existiu. Esse Deus que nós pregamos, esse Deus da Bíblia, ele é eterno. E é esse Deus que deu origem à matéria. Tudo que os teus olhos veem, esse banco aí, que é matéria, foi Deus. Deus é que deu início, origem a tudo aquilo que nós vemos, que nós apalpamos, que nós conhecemos. Por isso ele é um Deus criador, eterno, soberano, e com isso ele se torna o dono do universo. Mas também, por ter criado o homem e a mulher, ele também é dono, por direito de fabricação. E aí já entra um choque. Muita gente: peraí, Deus é o meu dono? Eu não sou dono de mim mesmo? A palavra de Deus nos diz que o dono da sua vida é Deus, porque ele que te criou. Ele tem direito por ter te fabricado, por ter te dado início à sua vida. O projeto é totalmente dele. Ele não assinou com mais ninguém. Aliás, assinou sim, com outras duas pessoas, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Apenas a Trindade, o projeto é deles. 100%. Ninguém tem uma mãozinha aí para dividir esse projeto maior de criação. E por ser... problemas. Que coisa. E o teste funcionou, hein? Deus, por ser o dono, ele também tem direito e dá ordens. Concordam com essa ideia? Ele não pode dar ordens. E ele deu ordens. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nosso Deus, ele deu ordem às abelhas. O que elas fazem, as abelhas? Polinizam, certo? As minhocas, o que elas fazem? Fazem um buraco lá debaixo da terra para oxigenar, para trazer, enfim, a aeração. Os luminares, o sol, tem nascido lá no seu bairro o sol todo dia? Tem. As estrelas aparecem de noite? Você pode não vê-las, mas elas aparecem, né? E assim por diante. Toda a criação de Deus recebeu ordens. E esses seres aí estão obedecendo. Há séculos, há milhares de anos, estão obedecendo essas ordens de Deus. E Deus também deu ordem aos homens e às mulheres, como criaturas amadas, especiais, porque foram feitas a imagem e semelhança de Deus, não parecidas fisicamente com Deus, mas parecidas na sua racionalidade, na sua vontade, no poder de escolha, de inteligência, de criatividade. E Deus deu a ordem. Vocês podem comer livremente de todas as árvores, mas apenas de uma eu não quero que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Por que Deus deu essa ordem para o homem e a mulher? Porque Deus os criou livres. E faz parte dessa liberdade poder ter escolha. E Deus, então, deixou essa escolha para eles, mas com a instrução clara, o que iria acontecer se eles desobedecessem a esta ordem. O homem precisava ser testado, ele foi criado perfeito, mas foi submetido a esse teste para ver se ele faria a boa escolha e decidiria obedecer a Deus. Vocês conhecem a continuação da história? O que aconteceu com Adão e Eva? Eles obedeceram sempre a esta ordem de Deus? Infelizmente não. Veio ali a serpente, mais sagaz do que todos os animais, e inverteu a palavra de Deus de forma maliciosa e perversa, e trocou a ordem de Deus e disse: não é verdade que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Deus tinha dito: vocês comam de toda a árvore do jardim, só da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E Satanás até hoje, ele inverte. Ele quer mudar essa palavra de Deus. Ele não consegue invalidá-la, não consegue destruí-la, mas ele tenta colocar dúvida no homem para que ele não escolha obedecer e dar ouvidos à palavra de Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que aconteceu aí? As sensações vieram à flor da pele, e apenas olhando para essas coisas boas, agradáveis, aquele fruto, ela tomou e comeu e deu ao marido. O que faltou nesse momento? Que já tinha sido dada a ordem e a consequência. Vamos chegar lá. O que faltou? Qual foi a reação quando Adão e Eva provaram desse fruto, desobedecendo a Deus? Esconderam-se da presença do Senhor. O que acontece é quem tem filhos pequenos. Quando o filho faz uma coisa errada, o que ele faz? Vai debaixo da cama, se tranca no banheiro. É assim na casa de vocês? Né? Ou quem já tem filhos maiores vai se lembrar disso, não é verdade? Por quê? Está dentro de nós, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente quer fugir, porque vem um sentimento de culpa, e o homem e a mulher se esconderam, já eram grandões, mas se esconderam no meio do jardim. Pode uma coisa dessa? Né? Brincando aí, achando que Deus não ia vê-los. O que faltou? Faltou o quê para esses dois? Faltou fé. Fé na palavra de Deus, que diz que se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles foram atrás dessa coisa desejável, da carne, dos olhos, do estômago. Não é assim? Até hoje, muitas vezes nós somos conduzidos e levados por essas nossas sensações e deixamos de lado aquilo que é seguro, que acontece, que é fiel, que Deus já declarou e já deu. Faltou a fé naquilo que Deus tinha dito, de que se comessem, eles morreriam. Deus criou tudo isso e criou o homem e a mulher para que eles andassem com Deus e caminhassem lado a lado, mas com fé, porque andar lado a lado de alguém pressupõe amizades, pressupõe confiança, fidelidade. E a outra coisa que foi a tentativa desses dois, depois que desobedeceram, que eles não confiaram na palavra de Deus, é tentar uma solução própria. Eles fizeram folhas de figueira para tentar cobrir aquela nudez que representa, de repente, uma exposição, representa ali, até eles se olhavam já talvez com esse coração malicioso, pecaminoso. Aquilo que era perfeito, puro, de repente com um pecado ali, tudo isso vem à tona e eles, além de se esconder, fizeram essas folhas de figueira, mostrando de que essa solução humana, ela não perdura. Porque as folhas, o que acontece com as folhas? Elas secam e vai ter que fazer novas folhas no dia seguinte. E aí Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele vai atrás desses dois e diz: onde estás? Onde estás? Deus, Ele tem esse amor grandioso, gracioso, que Ele vai atrás. E se você lembrar da sua história, de como você foi resgatado, você vai lembrar que Deus usou alguém, alguma situação, para te perguntar: onde está? Vem aqui que eu quero te trazer para o meu lado. Deus sempre tomou iniciativa para trazer a sua criatura perto dEle, que tinha se afastado. Quais são as consequências dessa falta de fé, que gerou desobediência e que gerou isso que nós estamos vendo, uma tentativa de solução própria? O homem, daquele momento em diante, ele foi separado de Deus. Primeira coisa, a morte física. Se você olhar para a continuação da história, ali no Gênesis, você vai ver que Adão e Eva morreram. Primeira consequência, a morte física. Mas não é a pior. Se já é ruim para nós hoje, a morte física, mas houve e há uma pior, que Deus cumpriu aquilo que Ele tinha dito, que se comessem, certamente morreriam. E essa morte é a morte espiritual. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Lançou os dois fora desse lugar onde Deus conversava com eles e tinha comunhão plena e perfeita. Essa morte espiritual é um distanciamento de Deus. A partir daquele momento, o ser humano passou a estar longe de Deus. E aí, com a graça de Deus, Ele vem e apresenta uma solução divina. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Por que tudo isso? Porque qual que era a sentença para quem desobedecesse? Que comesse daquele fruto? Certamente morreriam. A consequência, o castigo da desobediência, da incredulidade, é a morte. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa separação eterna de Deus. E Adão e Eva morreram a partir daquele instante. Mas Deus, Ele dá jeito para a morte. Alguém precisa pagar esse preço. Precisa pagar essa morte, que é consequência dos pecados. E aí então Deus, na sua graça, pegou um animal, com certeza teve que, para tirar a pele, Ele teve que sacrificá-lo, que morrer esse animalzinho, sangue foi derramado. E vocês estão entendendo o que essa história nos remete? Nós hoje temos a Bíblia completa, então é fácil fazer essa ponte, mas desde o comecinho Deus está apresentando que tem uma solução por causa da morte que entrou no mundo, que atingiu todos os seres que estão separados de Deus, estão distantes, foram expulsos da presença dEle, através de um animal, Ele pagando o preço. Então Ele é um substituto. Isso nos aponta para Cristo, que veio como o Cordeiro de Deus, para morrer, derramar o seu sangue, como esse substituto, para Ele pagar a morte no seu lugar e no meu, para que então, crendo apenas, eu pudesse escapar dessa morte eterna. Hoje continua valendo tudo isso. Leiam comigo, vamos ler todo mundo junto. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Um justo, o Senhor Jesus, morreu pelos injustos que somos nós. Ele morreu na carne. Ele sentiu o que é esse afastamento de Deus ali na cruz, sofrendo, sendo rompido dessa comunhão com o próprio Pai, para que Ele, então, assumisse o teu lugar e o meu lugar. E isso permite uma recondução, uma condução dessa criatura de Deus para estar novamente próximo desse Deus amoroso que criou para que nós estivéssemos junto dEle para todo sempre. A história continua. Nós temos a primeira geração aí, depois de Adão e Eva, Caim e Abel, que cresceram ouvindo essa história e logo cedo aprenderam que de alguma forma precisavam adorar a Deus e cultuá-lo e oferecer alguma coisa. Isso é interessante porque todo ser humano tem necessidade de um Deus, de buscar um ser superior e a ele prestar culto. Você pode ver que todo mundo, mesmo na sua no seu ascetismo, ou enfim, até um próprio ateu, ele vai ter lá um desejo de agradar, de cultuar, de prestar alguma coisa a alguém. Deus colocou isso. E eles então, com certeza, receberam instruções da parte de Deus de também adorar e engrandecer esse Deus do universo, eterno, criador, que deu origem a tudo, e se submeter à vontade dele. E os dois oferecem um sacrifício, vocês conhecem a história. Abel, que era pastor de ovelhas, ele oferece das primícias do seu rebanho, ali com certeza algumas ovelhinhas. Caim também, por sua vez, era um agricultor, oferece do fruto da terra, não sei que tipo de legumes, batata, cenoura, beterraba, enfim, apresentou ali isso diante de Deus. E nós temos uma avaliação de Deus a respeito desses dois homens e das suas ofertas. E a palavra de Deus nos diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E aí a gente olha para isso e diz: Deus olha o coração, Deus olha a atitude, Deus olha a motivação. Então Deus estava olhando para o coração de Abel, para o coração de Caim, lá o seu interior, e vendo a motivação com a qual estavam oferecendo tudo isso. E Deus se agradou de um, que foi de Abel. Essa atitude agradou a Deus. O que estava por trás de uma atitude que agradou a Deus? A fé. A fé que os pais deles deixaram de lado, ouvindo outras vozes. A fé é a única forma de você agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Apenas você dando crédito a essa palavra é que você vai agradar a Deus. Caim fez do jeito dele. Porque depois Deus diz: não é por aí, Caim. E olhando para Caim, a gente pode ver um coração orgulhoso, um coração que não tinha nenhuma humildade. Porque quem tem fé no Senhor Deus é humilde. Que para você dar crédito à palavra de Deus, você precisa se anular e falar: eu não tenho a solução, eu não tenho as boas palavras, mas Deus tem. E Caim tinha um coração endurecido, porque ele se irou depois dessa avaliação e ficou bronqueado com Deus. E a gente vê que tinha uma vontade própria muito forte. E ele não quis aceitar essa palavra de Deus e o caminho de Deus, que era adorá-lo e prestar-lhe culto com um coração humilde, crendo na palavra de Deus. Frustração total, Caim não conseguiu agradar a Deus. Então Deus novamente, com grande amor e com graça, se dirige a Caim e fala: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo estará diante de ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus, ele olha para Caim e fala: Caim, tem jeito, mas procede bem. Muda o sentido, muda a rota. E ouve o que eu estou dizendo e faça dessa forma, desse jeito. E você se tornará agradável a Deus. Eu não sei como é que você tem andado, que tipo de vozes você tem ouvido, o que você está seguindo, ao lado de quem você está andando. Mas o mundo é dividido em dois grandes grupos, aqueles que têm fé em Deus, na sua palavra, e aqueles que ainda não confiam em Deus e na sua palavra. É tudo ou nada, não tem meio termo. Ah, eu fico com um pouquinho de Deus, um pouquinho da Bíblia e com as outras coisas. Não dá. Ou eu tenho fé 100% em Deus e na sua palavra, ou então eu não estou alinhado com esse projeto de Deus. Ele é o meu Criador e Ele que me ama e que quer que eu ande lado a lado dEle. E foi o que Deus fez com amor, com misericórdia. E a gente vê esse Deus lá, é o mesmo Deus hoje, que tem paciência para com você, mesmo que você está aí andando meio um pé cá, um pé lá, em relação a Deus e a sua palavra. Ele chega e diz, olha, se você proceder bem, você será aceito. Mas, infelizmente, a história continua, e ela nos diz que Caim não quis. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Talvez uma das frases mais tristes da Bíblia. Retirou-se Caim da presença de Deus. Tem muita gente, você talvez deva conhecer, que tem se retirado da presença de Deus, porque quer continuar com a sua própria vontade, o seu próprio desejo e a sua forma de viver. Mas a consequência é muito triste para Caim. Mas Abel, pela fé, crendo no que Deus tinha dito, ele sacrificou, ofereceu ali e recebeu a aprovação. Você me agradou, você e a sua oferta. E nós temos o testemunho deste homem, lá no finalzinho da Bíblia, que pela fé que ele fez tudo isso, e por causa dessa fé, ele foi aprovado por Deus, declarado justo, e é um homem que está ali ao lado do Senhor. Andou aqui com ele, e continua andando, e andará por todo sempre ao lado desse Deus. Porque teve fé apenas, e seguiu a palavra de Deus. O capítulo 5 de Gênesis nos mostra a morte desses homens todos e os seus descendentes. E no meio desse quadro de cemitério, tem uma história ali tão bonita de um homem chamado Enoque, que andou com Deus e foi levado por Deus. Dizendo o que para aquela geração e para nós hoje? Olha, aquele que anda com Deus tem um futuro garantido, certo, ao lado de Deus. Uma história verdadeira, maravilhosa, que foi um impacto, com certeza, naquela sociedade. Puxa, a gente está vendo que pessoas escolhem a fé e têm uma vida diferente. Outros que se rebelam contra Deus e também têm consequências tristes. Caim viveu errante. Lameque, depois, terrível. Mas Enoque, que andou com Deus, diz que já não era mais, sumiu de repente, porque ele foi levado por Deus para mostrar, olha, existe um projeto lá no futuro para quem crê no Senhor Jesus. E é assim que vai acontecer com todos aqueles que depositam fé no Senhor Jesus. Serão arrebatados e ressurretos para a eternidade com Cristo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, rebeldia, meus queridos, é só não aceitar o que Deus diz. Isso já é rebeldia, porque Ele é o dono, Ele é o Criador. Ele estabelece as coisas. É do jeito dEle, não é do meu nem do seu. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ai, mas que Deus terrível. Não, Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel com a sua palavra. E não teve escapatória lá para Adão e Eva. Foram expulsos. Ele é amoroso, porque Ele vem e quer trazer todo mundo para perto dEle e salvar. Mas Ele vai cumprir a palavra dEle. Então isso é um alerta para quem acha que esse Deus vai passar a mão na cabeça e vai deixar, por isso mesmo, o pecado. O pecado, ele traz a morte. E a morte é certa. Capítulo 6, a humanidade quase toda, completamente corrompida, pervertida, longe de Deus, a maldade se multiplicou, todo o propósito do homem era continuamente mal. Vocês têm ideia de uma sociedade onde todas as motivações, os propósitos, os desejos são maus? Consegue imaginar? Tem que multiplicar algumas vezes aquilo que a gente já está vivendo, né? De vez em quando a gente encontra alguém com uma motivação, um desejo agradável, mas todo desígnio era continuamente mal. A violência se espalhou geral. Não tinha mais nenhum político que conseguia resolver esse problema. Mas tinha uma família ali. Como é que chama? Noé, a sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Este homem também diz que ele andava com Deus. Ele recebeu uma instrução dizendo, Noé, está aqui o projeto, constrói uma arca. Daqui 120 anos vai acontecer isso que eu estou te dizendo. E Noé foi construindo essa arca durante esse período todo e dizendo para as pessoas, olha, creio no Senhor Jesus. Creio em Deus, o que ele fala acontece. E nós temos o testemunho deste homem. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ele teve fé na palavra de Deus, não fez pouco caso. Você sabe que Jesus vai voltar. Nós sabemos que tem céu e que tem inferno. Você não viu, mas nós fomos divinamente instruídos, que isso é uma realidade. Você tem a escolha. Você vai temer a Deus e vai se preparar? Ou você vai dizer, ah, isso aí é historinha? É a escolha, Abel e Caim. Um escolheu agradar a Deus pela fé, o outro não. Noé escolheu. Estou entendendo. Esse Deus sabe o que está falando. E aí, temendo, aparelhou uma arca. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Estão entendendo essa mensagem gloriosa desde o início, que vai ser pregada sempre, desejando que pessoas creiam nesse Deus e que depositem a sua fé? Vocês conhecem a história da Torre de Babel? A gente pensa que depois do dilúvio todo mundo ficou bonzinho, né? Noé saiu e já começou a avisar os descendentes, os netinhos. Ó, cuidado aí que se pisar na bola aí, a coisa é grave. Mas muita gente sabe muita coisa, mas tem dificuldade de se dobrar, de se humilhar e dizer, eu quero Deus e a sua palavra. E a gente vê que novamente essa sociedade vai se multiplicando e o desejo qual que é de construir uma torre para que o nome deles seja célebre e eles atinjam o céu. É novamente orgulho, novamente poder para si, esquecendo quem é o dono, quem é o Senhor, quem é o soberano, quem manda, quem decide, quem tem poder para dar vida e que para tirá-la. E essa geração toda se afastando de Deus, Deus vai lá com amor. Ele desceu. Eles estavam querendo subir, Deus desce ao encontro deles e fala, não é por aí. E Deus, a gente vê que Ele prefere a divisão, espalhando línguas aí diferentes, do que a apostasia, que é essa rebeldia contra Deus. Ele estava vendo essa rebeldia, essa dureza contra Deus. Ele prefere então espalhar as pessoas a deixá-los nessa dureza e nesse abandono e nesse afastamento de Deus. Como é que está o seu coração, a sua mente, sua vida, o seu ser interior em relação a Deus e a palavra de Deus? Você crê que só Jesus salva, que só Ele pode perdoar pecados, que só Ele dá salvação? Ele faz um convite para andar do seu lado. Ele diz o seguinte, vinde a mim, isso é um convite de Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado e sobrecarregado? Por que você estaria cansado? Não é porque você não dormiu muito bem essa noite, também é um tipo de cansaço. Mas esse cansaço é por causa do pecado, porque o pecado ele traz culpa. Ele traz cansaço porque você tenta resolver essa sua consciência e não tem jeito. Isso cansa. Você tenta talvez agradar, mas você se vê com um coração, com atitudes que deixam a desejar, e isso vai pesando, porque a Bíblia fala que traz culpa o pecado. E o convite é, você que está desse jeito, eu vim para você, e eu te aliviarei. E o convite continua, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. O jugo, ou canga, é aquele instrumento, aquele aparelho, em geral de madeira, colocado em cima do pescoço do boi. E Jesus está dizendo, olha, eu tenho esse jugo, eu quero que você venha andar do meu lado e também aceite esse jugo. E a gente vai caminhar os dois lado a lado, aprendendo de mim. Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Chega de andar sozinho ou de andar do lado de outros que não tem a solução para a sua alma, para o seu ser interior, mas ande com Jesus. Para aprender de Jesus é preciso se fazer aluno, deixar de ser mestre de si próprio, é preciso aceitar que Deus tem ordens, Ele vai conduzir, Ele manda. Isso é humildade, isso é fé, isso agrada a Deus. Ele traz descanso para a alma, aqui e por toda a eternidade. E ele continua dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você tem outra pessoa para quem andar do lado, melhor do que o Senhor Jesus? Os que andaram com Deus estão ao lado dele, junto dele. Os que preferiram andar sozinhos com outras pessoas estão longe de Deus. Escolha Jesus Cristo, que morreu por você na cruz. Ele pagou o preço dos teus pecados. Ele é então um substituto. E ele ressuscitou, está vivo. E desejando que você clame a ele, dizendo, Deus, me salva. Reconheça os meus pecados, me dá a vida. Está pronto para te ouvir. E Deus tem prazer em salvar, em ver uma criatura dele reconhecendo, esse Deus é Deus. E a ele eu me entrego e confio. Qual a sua escolha? Depositar sua fé no Senhor Jesus? Ou continuar andando sozinho? Convido você a fechar os seus olhos, a pensar nessa mensagem que é de Deus. Começou lá desde o início, sempre Deus deixando a opção para o homem. Você quer confiar na minha palavra? Ou você quer fazer do seu jeito? E Deus diz, faça a escolha certa, escolha a vida. E a vida está em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar até Deus, ninguém vai obter a vida eterna se não for através de Jesus Cristo, depositando fé nele e na obra de Cristo, na cruz, onde ali um justo morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Alguém aqui nesta manhã gostaria de declarar que quer depositar sua vida, sua fé, colocar sua fé em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por você? Alguém está sendo trabalhado aí no seu interior por Deus, pelo Espírito Santo, a dizer, eu não quero mais fazer do meu jeito, vou me dobrar, quero me humilhar e seguir a palavra que diz, aquele que crê em Jesus tem a vida. Eu não quero continuar rebelde, não quero continuar me opondo a Deus e a sua palavra, mas eu quero fazer parte deste andar com Deus para todo sempre. Se há alguém nesta manhã que tem esse desejo, deixa eu saber, levanta uma das suas mãos, Deus abençoe. Mais alguém gostaria de levantar a sua mão dizendo, eu entendi, lá no meu coração eu estou dizendo, Deus, me salva. Reconheço que eu sou pecador, que eu tenho feito do meu jeito, me limpa e me dá esta vida eterna. Mais alguém gostaria? Você pode levantar a sua mão, dizendo, eu quero colocar minha fé 100% nesse Deus, que passa a ser o meu dono também 100% a partir de hoje. Alguém mais? Vamos cantar um hino que chama Buscou-me com ternura. É esse o desejo de Deus. Buscar com ternura as suas criaturas.
Esse hino é muito bonito e eu escolhi ele em casa. Aí quando cheguei aqui ontem, você estava o Patrick tocando aqui no piano. Ele também tinha escolhido sem a gente falar um com o outro. Eu quero só explicar duas palavras dele. Passa a próxima, Roger. Fala lá. Inaudita graça me mostrou, né? Cantar sem entender também. Inaudita quer dizer uma coisa que você nunca ouviu, tão incrível que é. Inaudita graça, uma coisa tão maravilhosa que você nunca ouviu. E na penúltima estrofe tem minha alma embevecida. E agora, hein? Eu traduziria como a minha alma de queixo caído. Minha alma de queixo caído, o seu rosto a contemplar.
Extasiada.
Extasiada, uhum. De queixo caído, sim. De tanta maravilha que é esse amor de Deus. Então, pronto. Vamos lá, de pé, cantando, pensando nesse amor glorioso do nosso Deus. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. E na vida graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. E segredou minha gente, que agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e a vida graça me mostrou. Jesus mostrou-me a chaga que em meu lugar sofreu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda muita bênção de seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na vida graça me mostrou.
Só um instantinho, Reinaldo. Só um
instantinho.
Só um instantinho. Nossa. Eu queria ainda dar mais uma vez a oportunidade de vir à frente, nossa querida que desejou aí se entregar a Cristo. E se mais alguém quiser, vem acompanhada da sua amiga, da sua vizinha. É uma festa para nós. E a Silvana aí está há algum tempo conosco, desejando conhecer esse Deus. E hoje é tão gostoso, né? Não precisa falar nada, não. Deus, você já falou para Deus o que tinha que falar. É tão gostoso ver essa compreensão. Eu vinha desde ontem à noite aí dizendo, Deus, se o senhor quiser nos dar um presentinho, que uma vida conheça a Cristo. Tão gostoso ver, né, que Deus nos anima vendo aí pessoas se entregando. Mas ela está aí corajosa, né, manifestando publicamente, eu quero Cristo na minha vida. Mas talvez você está aí sentado aí relutando, aproveite, vem até a frente, pega o seu vizinho de banco, para você não vir sozinho aí, né? Vem e você está aí com um convite sendo feito por Deus. Quarta, quinta estrofe?
Bem alegres essa última, vamos lá.
Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo o meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e a vida graça me mostrou.
Pedi para o nosso irmão Beto terminar com uma oração.
Senhor, te louvamos pela tua grandeza e o privilégio de, sendo tão pequenos, podemos ouvir a tua voz desde que fomos criados lá no Jardim do Éden. E por sermos teu povo resgatado para proclamar as tuas verdades. Obrigado por tudo que aconteceu nessa igreja hoje. Tudo aquilo que torna a obra de Jesus Cristo mais especial para nós. Obrigado por vermos pessoas se achegando à família do Senhor, trazidas pelo teu próprio Espírito, que as convence e que as coloca no caminho do Senhor. Te louvamos porque a tua palavra é proclamada todos os dias. A tua voz nunca é deixada de ouvir, Senhor. Ajuda-nos a, como povo do Senhor, continuar proclamando a tua glória, a tua honra, exaltando ao Senhor como o Senhor merece. Apesar de sermos pequenos, pecadores e imperfeitos, Deus, pedimos por essa nova irmã em Cristo, que a vida dela seja vivida para manifestar o teu poder e aquilo que cantamos hoje, que todos verão quão grande é o nosso Deus, possa se tornar verdade na vida dela também. Dá-nos como povo de Deus a graça e a sabedoria para acolhê-la e ajudá-la a caminhar na fé. Muito obrigado, mais uma vez, pelo teu povo reunido nesse lugar aqui e em tantos outros lugares nesse momento, onde a tua palavra está sendo proclamada, onde os teus louvores estão sendo cantados, onde o teu povo está sendo edificado pela ministração do Senhor. Te louvamos por essa manhã tão especial. Pedimos que a tua bênção siga conosco nesse dia, em tudo que ainda vamos fazer, e que o nosso coração se alegre, porque um dia também ouvimos a tua voz, e o Senhor amoleceu o nosso coração, para que a boa semente lançada nele viesse a produzir frutos. Ajuda-nos a viver como servos do Senhor, na tua presença, descobrindo o prazer que é viver contigo, nos relacionarmos contigo, e aprendermos do Senhor as tuas verdades. Ajuda-nos a te amar mais, Pai. A andar contigo. A sermos cidadãos do céu, mesmo vivendo aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Podem se assentar. Deus te abençoe, Silvana. E eu vou aproveitar o Beto aí, um pós-lúdio, alguma coisa que... Vamos ficar sentado mais um, dois minutinhos. E quem precisar, por favor, fique à vontade. E eu insisto... Mesmo os que não são pais, mas querem vir um dia serem pais, podem vir à tarde. Ou uma avó, um avô, que está interessado no assunto aí de educação de filhos,